O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos, a festa do batismo do Senhor Jesus é uma festa muito querida pela igreja. É uma das festas que por primeiro se começou a celebrar entre os cristãos, porque ela marca um dia muito especial, um dia decisivo na vida de Jesus, e portanto um dia que tem muito a ver com a vida da gente. Nos trechinhos da palavra de Deus que nós ouvimos nesse dia, o Espírito Santo revela para a gente detalhes tão preciosos da alma de Jesus, que tornam essa festa algo que a gente não pode descuidar. Eu acho que, apesar de o nome da festa de hoje ser festa do batismo do Senhor, essa festa podia ter alguns outros nomes, porque ela fala de muitas coisas. Eu acho que hoje essa festa poderia ser chamada de a festa das primícias da nossa salvação. Porque a partir do dia do seu batismo no Rio Jordão, Jesus começou o seu ministério, Jesus começou a abrir os corações e conquistar os corações com a sua palavra e com o seu jeito, e há 2000 anos, Jesus conquista corações, Jesus fala a corações feridos, fazendo bem a esses corações, mas tudo começou no dia do seu batismo. É o começo da nossa salvação, é o começo da missão de Jesus. Se você lembra da leitura de Atos dos Apóstolos, que foi a segunda leitura da missa de hoje, São Pedro disse para a gente assim: Irmãos, vocês sabem o que aconteceu em toda a Galiléia e na Judéia a partir do batismo que lhe foi dado por João. Como Jesus passou por tantos lugares fazendo o bem e curando aqueles que tinham o coração oprimido, porque Deus estava com ele. Irmãos, vocês sabem, tudo começou a partir do batismo de João. Jesus passou fazendo o bem, curando os corações, porque Deus estava com ele. Eu acho que São Pedro tinha muita coisa para dizer sobre tudo que Jesus tinha feito e ainda faz na vida da gente, mas ele preferiu resumir tudo numa frase: ele passou fazendo o bem, curando os corações oprimidos, porque Deus era com ele. Irmãos, há 2000 anos é isso que Jesus faz. Quando Jesus entra na vida da gente, ele faz bem para a gente. Eu não conheço nenhuma pessoa até hoje que possa dizer: olha, depois que Jesus entrou na minha vida, ele me fez muito mal. Não conheço. E não é possível que exista. Quando Jesus entra na vida da gente, ele nos faz bem. Quando Jesus entra na vida da gente, ele cura a alma da gente. Agora, se essa é a missão de Jesus, essa é a mesma missão de todos aqueles que são de Jesus. Se hoje é a festa do começo do ministério, do começo da missão de Jesus, a gente podia viver esse domingo como uma chance que Deus está dando para a gente ter também o nosso recomeço. A missão de Jesus não é diferente da missão que hoje eu e você temos. A missão da gente é passar fazendo o bem às pessoas que a gente encontra, curando os corações que a gente encontra, porque Deus hoje está com a gente. É a mesma missão dele. E como ele cumpriu a sua missão de maneira perfeita, do começo ao fim, quem sabe hoje a gente está precisando recomeçar para cumprir a nossa missão de novo, um pouquinho melhor. A gente se cobra coisas que Deus não nos cobra. A gente acha que a missão da gente é resolver tudo, mas Deus não cobra isso da gente. A gente acha que a missão da gente é pegar os problemas de todo mundo, trazer para a gente e dar uma solução. Mas Deus sabe que nem sempre dá para a gente pegar os problemas, os sofrimentos das pessoas e trazer para as mãos da gente. Não dá. Irmãos, a gente se cobra umas coisas. Essa semana uma pessoa veio bater um papo, desabafar, e aí a primeira frase dela foi: padre, eu preciso resolver minha vida. E eu falei: eu também. E ela falou: não, mas eu preciso resolver a minha vida esse mês. Eu falei: isso eu não tenho pretensão, porque a minha não dá para resolver num mês. Irmãos, a gente se cobra resolver a vida. Não, a gente resolve umas coisas agora, aí aparecem outras. É desse jeito. Qual é a nossa missão? É ser super-heróis? É fazer o bem. E às vezes o bem que dá para fazer não é tudo o que a gente achava. A gente ama alguém, a gente cuida de alguém, a gente quer ajudar alguém, e a gente pensa que para isso então a gente tem que impedir essa pessoa de passar pelas dores dela, mas nem sempre dá. Ou então a gente queria pegar os problemas de alguém que a gente gosta muito e resolver. Não, eu dou um jeito, mas nem sempre dá. Às vezes o bem que a gente pode fazer é só estar por perto. Olha, estou aqui, tá? E às vezes é só esse bem que a pessoa precisa. Essa semana eu conversava com uma irmã aqui da igreja que disse que uma professora dela num curso, jovem ainda, talvez nem 30 anos, um dia no final de uma aula lá, sei lá, veio conversar com ela: eu sei que você é da igreja, eu queria dividir isso com alguém, eu estou com um câncer que vai exigir um tratamento muito complicado, estou com medo. E ela disse para essa pessoa: olha, hoje o que eu posso fazer por você é chorar com você. Estou aqui sofrendo com você. Amanhã você vai começar a lutar com esse negócio e a gente vai estar junto e a gente vai lutar junto e vai vencer isso junto. Hoje só dá para a gente chorar junto, então vamos chorar. Irmãos, às vezes fazer o bem é só isso. Estou aqui, estou triste com você. Mas às vezes é o bastante. Quando uma pessoa que está debaixo de uma cruz muito pesada sente que um sirineu vai lá e ajuda ela a carregar a cruz, já está bom. Às vezes a pessoa nem espera que a gente tire a cruz dela, ela só espera que a gente vá para debaixo da cruz com ela, para ser um sirineu. Olha, estou aqui, viu? faça o bem. Quando a gente entende que a nossa missão é fazer o bem, de repente a gente descobre que não é tão difícil quanto a gente pensava. Jesus curava a todos os que se aproximavam dele. Ah, padre, mas isso eu não posso fazer. Vou dizer a mesma coisa de outro jeito. As pessoas chegavam junto de Jesus destruídas, como chegam até hoje. As pessoas chegavam aos pés de Jesus doentes, leprosas, oprimidas pelo diabo, sujas de pecado. Mas nenhuma dessas pessoas saiu da presença de Jesus do mesmo jeito que chegou. Tem que ser assim com a gente. As pessoas chegam até a gente aflitas, machucadas, quebradas por dentro, com raivas, com traumas. E a única coisa que a gente precisa fazer é pensar: bom, essa pessoa tem que sair aqui dessa conversa comigo um pouquinho melhor do que chegou, pelo menos com vontade de tentar de novo. Já está bom. Você já vai ter ajudado a curar um pouquinho do coração dela. Essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem pela internet com uma notícia de, né, de jornal interessante, falando que foi feita uma pesquisa, acho que nos Estados Unidos, para tentar saber quais eram os motivos que faziam algumas pessoas que tinham empregos muito bons pedirem demissão. Então, pessoas que estavam em emprego onde elas ganhavam bem, tinham uma projeção por causa do emprego, pessoas, de repente, pedem demissão, vão embora, vão tentar outra coisa, começar de novo, e aí fizeram uma pesquisa para tentar saber o porquê disso. E aí houve algumas motivações, mas a primeira, 44% dos entrevistados disseram: eu não aguentava mais o meu chefe. Meu chefe é uma pessoa tóxica. Então, meu chefe brigava comigo na frente dos outros. Meu chefe não reconhecia meu trabalho. Mas já... eu pensei: olha, deve ser aquele tipo de chefe que faz a pessoa começar a segunda-feira com dor de barriga. Pois é, todo mundo aqui já deve ter tido alguém, um chefe, alguma coisa assim, que não fazia bem. Eu espero que nunca você tenha sido esse chefe, né? Mas todo mundo aqui conhece alguém que era assim. Faça o contrário, aí você vai ser do jeito de Jesus. Quando as pessoas chegam perto da gente, elas não podem sair piores do que chegaram, passando mal, nervosas, agitadas. Elas têm que sair de perto da gente um pouquinho melhor do que quando chegaram. Aí a gente vai estar curando as pessoas que a gente encontra no caminho. Tem dias em que cumprir a missão da gente é difícil, é exigente, mas o segredo é o mesmo de Jesus. Ele curava a todos, fazia o bem, porque Deus estava com ele. É pelo mesmo motivo que a gente consegue fazer coisas boas. Deus está com a gente, Deus está com você. Quando você estiver num lugar onde parece que você está tendo que ir contra a correnteza, lembra: Deus está comigo. E eu aqui vou fazer bem às pessoas. E eu aqui não vou ser uma pessoa tóxica para os outros. Eu não vou adoecer as pessoas. Eu vou ajudá-las a ter saúde, vigor. Porque Deus está comigo. Leva Ele para onde você for. E você vai ver que você consegue dar conta da sua missão. Hoje também podia ser a festa da perseverança de Jesus. A oração que a gente fez no comecinho da missa foi uma oração na qual a gente pediu isso: Senhor, dai-nos a graça de perseverar no amor. Senhor, mesmo que no meio do caminho a gente encontre desamor, ajuda a gente a aguentar e continuar amando. Jesus foi um homem perseverante. A primeira leitura que a gente ouviu hoje é uma palavra do profeta Isaías, portanto é do Antigo Testamento. O Espírito Santo fez Isaías conhecer Jesus antes de Jesus se tornar homem. E o Espírito Santo deu para Isaías um retrato de Jesus. E o Espírito Santo disse a Isaías: ele não se abaterá enquanto não tiver estabelecido a justiça sobre a terra. Existe uma outra tradução que eu gosto mais, que diz assim: ele não se deixará ferir enquanto não cumprir sua missão. Jesus perseverou, Jesus não parou de combater antes da vitória final. Jesus não parou de lutar no meio do combate. Ele não se deixou ferir pelas circunstâncias, porque ele sabia que tinha um compromisso com Deus. Jesus sabia que tinha um chamado a realizar, e que esse chamado precisava ser respondido por ele com um sim bem grande, até o fim. Ele não parou antes da hora. Irmãos, a gente precisa aprender com Jesus a perseverar no nosso chamado. Só que tem um problema: nós estamos nos tornando pessoas hipersensíveis. Como a gente vive num mundo de muita cobrança, como a gente vive num mundo de muita correria, até por conta disso, nós vamos nos tornando pessoas exageradamente sensíveis. A flor da pele, tudo nos magoa, tudo nos desanima. Só de ver a sombra da cruz no caminho, a gente já pensa em andar para trás. Tudo faz a gente pensar: ah, não adianta. Ah, não, se não é do meu jeito, também não vou fazer de jeito nenhum. Tudo faz a gente, sabe, tremer diante do passo que deve ser dado. Hoje em dia se fala muito nas empresas que a gente tem que ter resiliência. É um nome feio, esquisito, que inventaram para uma boa virtude. Vou traduzir em português o que significa resiliência: apanhe, mas fique em pé. Pronto. Certo? Olha, isso não serve só para o trabalho, não. Isso serve para tudo. Para algumas coisas até mais importantes que o trabalho. Apanhe, mas saiba ficar de pé. Você sabe qual é o motivo para você ficar de pé. Mas a gente traz tudo para a gente, tudo vira um problema pessoal, tudo vira uma ferida. Eu não podia, eu não merecia, eu não... Jesus não se deixou ferir. Irmão, se teve alguém que sofreu contrariedades, foi Jesus. Se teve alguém que foi incompreendido, mais do que eu e você, foi Jesus. Se teve alguém que recebeu como paga de um amor tão intenso, uma aversão tão grande, foi Jesus. Não se deixou ferir. Eu sei o que o Pai quer de mim, pois eu vou com Ele, eu vou até o fim. A gente precisava de uma dosezinha disso, sabe? Dessa perseverança. A gente leva tudo como se fosse hipersensibilidade para si mesmo. Não é muito boa coisa, viu? A gente tem que ser capaz de sentir a dor do outro, mas a nossa própria, se a gente puder fazer uma casca grossa, vai bem, viu? Apanhe, mas fique de pé. Dando um exemplo de alguma coisa que possa talvez explicar um pouquinho o que eu estou tentando compartilhar com os irmãos. Imagina uma pessoa que tem uma pessoa de idade na sua casa, um pai, uma mãe, alguém de idade que tem ficado doente e que tem perdido a razão, está com uma demência, pronto. Às vezes, nesse processo, a pessoa que está desenvolvendo alguma forma de demência, ela está muito, mesmo que ela não consiga entender muito a situação, mesmo que ela não consiga se expressar muito bem, ela está sendo muito mexida, porque alguém que de repente tinha uma vida ativa, agora depende dos outros. Alguém que fazia suas coisas, agora depende que os outros façam na hora que podem ou que querem, do jeito que acham que deve ser. E de repente alguém que está com uma idade, uma fragilidade grande, a cabeça não está boa, e tem que vir outra pessoa e bota uma colher de comida na boca, ou então vem e tira uma fralda, invade a intimidade dessa pessoa. Só que essa pessoa está com a cabeça frágil. E como uma criança, ela vai ter a tendência a se defender daquilo. Como uma criança se defende. Só que a gente, às vezes, para se defender, empurra, agride. Aí essa pessoa de idade chega para a filha ou para o filho que está cuidando dele e diz: eu não quero você aqui, sai daqui, você é uma pessoa ruim. Gente, se esse filho ou essa filha que está cuidando assumir isso como uma ofensa: ai, papai ou mamãe me ofendeu, eu estou ali fazendo algo e olha o que ainda ouço. Ai, pelo amor de Deus, para. Resiliência, perseverança no amor. Você está cuidando de uma pessoa que não consegue se expressar bem agora, que se sente ameaçada, que se sente envergonhada. Essa pessoa, como qualquer outra pessoa numa situação assim, quer mostrar o que está sentindo. Só que ela não sabe mais fazer isso de uma maneira cordata. Então ela agride. Mas você não pode tomar isso para você. Ai, foi comigo. Mamãe não me quer por perto. Para com isso, pelo amor de Deus. Até porque se você levar desse jeito, meu amigo, isso aí vai se virar um transtorno na sua vida. Porque você vai ter que continuar cuidando dela. Eu sei qual é a missão que eu tenho. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. E pode ser que o que eu receba do lado de lá não seja muito bom. É claro que ninguém gosta de ouvir alguém querido, a mãe ou o pai, dizendo, sai daqui. Mas eu sei o que está acontecendo e a minha tarefa é estar aqui. E ainda que essa pessoa diga isso, eu vou conquistá-la de novo. E com um jeitinho, eu vou mostrar que eu não vou machucá-la, eu vou mostrar que é com carinho. Mas se a gente tudo se sente... Meu Deus, uma coisa que você tem que fazer, porque tem que fazer, a sua tarefa agora vai virar um drama. Não pode virar drama. Não pode. Porque a nossa missão, a nossa vida inclui essas coisas. A mesma coisa um filho, uma filha que está com problema de alcoolismo ou que está com problema de droga, se bebe ou se usa a droga, você já sabe como é que vai ser o negócio. Então, se fala um palavrão, se fala uma bobagem, não fala, ah, meu filho me odiou. Não, seu filho não está com a cabeça boa, ele está debaixo do efeito de uma coisa ruim. Não traga isso para você como uma coisa, ah, então eu sou uma mãe péssima, ou então eu sou um pai que não sabe. Não, você está lá. E se naquela hora a única coisa que dá para fazer é ficar quieto para ver se ele está no quarto e dorme, faz isso. E reza por ele depois. Mas não toma para você, ai, como me magoou. Não dá. Nessa situação... Não toma isso como uma ferida, uma ofensa pessoal. Tira isso da cabeça. Irmãos, a gente não pode se deixar ferir com excessos de suscetibilidades, porque senão a gente não faz nada. A gente não sai do lugar. Ou diante do primeiro não, a gente volta atrás. Talvez por isso hoje, alguns casamentos não andam muito para frente, porque logo todo mundo se sente ofendido. Alguns pais não sabem educar os seus filhos, porque se tornam reféns, às vezes, de uma palavra, de uma teimosia do filho, ou de uma aparente indiferença do filho. Eita, não pode, gente. Deus tem um chamado para mim, eu preciso perseverar até o fim. Terceira e última coisa, hoje... Podia ser também a festa da humildade de Jesus. Todo mundo sabia que as pessoas que iam até João Batista para serem batizadas eram pecadores buscando perdão. Jesus entrou na fila. Todo mundo que viu deve ter pensado, é mais um pecador, né? E não me consta que Jesus tenha ficado na fila. Gente, eu sou diferente, hein? Eu estou aqui no meio, mas ó... Estou limpinho, né? Não me parece que ele fez isso. Jesus mostrou que está com a gente em tudo. Está no nosso meio, está do nosso lado. Ele se entende com a gente, ele entende as nossas coisas. Ele quer entrar na vida da gente, ele quer se misturar com a gente para nos levantar. Mas quanta humildade ele precisou ter para entrar naquela fila. Quando João Batista viu Jesus, ele ficou tão sem graça. E hoje de manhã, na missa das 8, ouvindo o que João Batista falou para Jesus, eu pensei, eu podia falar isso para Jesus 1000 vezes. Quando João Batista viu Jesus, ele disse, eu é que tinha que ir até você, para que você me batizasse, e você vem até mim. Irmãos, todos nós aqui, poderíamos dizer isso para Jesus muitas vezes. Jesus, eu devia te buscar. Eu devia te pedir perdão. Eu devia pedir que o Senhor me lavasse. E é o Senhor que vem me encontrar. E é o Senhor que se importa comigo. E é o Senhor que vem me buscar. E é o Senhor que vem me estender a mão. Igualzinho João Batista. Jesus, era eu que tinha que dar um jeito de te procurar. Foi você que veio para me encontrar. Pois é, esse filho de Deus é humilde, foi e continua sendo, porque assim como ele procurou João Batista, ele tem procurado a gente. Normalmente o menor o menos importante, tem que pedir ao maior que estenda a mão para ele, né? Jesus fez o contrário. Jesus não espera que a gente chame, estenda a mão. Ele dá o primeiro passo, ele estende a mão, ele busca a gente. E quantas vezes Jesus já deve ter buscado você? E quantas vezes a gente poderia ter dito para ele: Senhor, era eu que precisava ter te buscado, e foi o Senhor que veio me encontrar. Acho que a gente também podia tentar aprender com Jesus essa lição da humildade, né? Quem sabe a gente também pode aprender com Jesus a dar o primeiro passo e estender a mão. Normalmente a gente pensa, se a pessoa vier falar comigo, eu falo. Se ela pedir desculpas, eu até perdoo, mas tem que vir, tem que vir. A gente imagina, se eu sofri a injustiça, não sou eu que devo buscar. Mas não é o jeito de Jesus fazer as coisas. Ele foi ferido pelos nossos pecados e ele nos estendeu a mão. Como que mostrando para a gente que também uma pessoa injustiçada, também uma pessoa ferida, pode dar o primeiro passo. E de repente tem coisas na nossa vida que, se a gente fizesse isso, se resolveriam de uma vez. Se a gente desse o passo, estendesse a mão. Talvez fosse o outro que devesse vir a mim, mas eu agora sigo os passos de Jesus. E os passos de Jesus me fazem ir até aquele que talvez precisa de mim e precisa do meu perdão, e não esperar que ele venha. É muito Jesus na veia para a gente fazer isso, né? Mas com ele a gente consegue, com ele a gente consegue. Irmãos, que nesse dia do batismo de Jesus, a gente possa aproveitar a chance que Deus está nos dando de rever algumas coisas na nossa vida. Você tem uma aliança com Jesus. Você foi batizado como ele, com ele. Jesus também entrou na sua vida e tem feito tanto bem para você. Quantas vezes foi Jesus que estendeu a mão para você quando você ainda estava longe dele? Agora a gente tem um chamado a responder. Agora é a vez da gente. Onde você for essa semana, faça o bem. Não estou dizendo onde você for essa semana, faça tudo. Se vira nos 30, resolve. Pega tudo na mão. Onde você for essa semana, faça o bem. E pode ser que isso custe muito pouco. Talvez só que você diga para alguém: olha, estou aqui do seu lado, hein? Essa semana, quando as pessoas vierem encontrar com você, quando elas saírem de perto de você, que elas levem com elas um pouquinho mais de ânimo, de vontade de tentar, que você seja um curador de pessoas que vêm ao seu encontro, porque Deus está com você, você é capaz disso. Que a gente possa, essa semana, ter mais resistência. A gente tem um chamado, a gente tem uma missão a cumprir, a gente não pode se deixar ferir todo o tempo. As coisas vêm, coisas são ditas, às vezes ditas de uma maneira que não é legal, ou então a gente não entende muito bem o que é dito. Eu tenho um chamado, eu sei a quem eu estou dizendo o meu sim, vamos em frente. Apanha, mas fica em pé, fica em pé. Essa semana, que a gente possa ter um coração muito grato a Jesus, e se porventura acontecer de você se perder dele, de você se voltar de costas para ele, de você se esquecer dele, quando você sentir que ele está indo ao seu encontro, não fuja não. Jesus, obrigado, porque era eu que devia correr ao teu encontro, e é o Senhor quem vem me buscar. Muito obrigado. Que a gente aprenda com Jesus, que mesmo que a gente sofra injustiças, e mesmo que a gente seja machucado por incompreensões, a gente ainda pode dar o primeiro passo. A gente ainda pode ir ao encontro daqueles que talvez até pensem: eu queria ir lá falar com ela ou com ele, mas tenho vergonha. Vai, estende a mão. De repente, uma situação que está rolando há tanto tempo, dentro do seu coração, pelo menos, pode ficar em paz, num instante. Que a gente aprenda com o nosso Senhor em tudo. Que a gente possa ser um pouco mais do jeito dele, porque o que a gente precisa é parecer mais com ele. Que o Senhor Jesus Cristo hoje renove em nós a fortaleza do seu Espírito Santo, para que a gente possa corresponder ao chamado que o Pai tem feito para a gente. Convido você a gente renovar agora as promessas do nosso batismo. Vamos ficar de pé.